Você já sabe que quando eu escolho uma mensagem, eu penso em você. E quando essa mensagem é escolhida, ela é feita por meio de oração. E agora, então, para transmiti-la, também quero invocar a presença de Deus neste momento aqui, ó, na nossa sala, no nosso espaço, para que Ele possa nos ajudar a mensagem e colocar em prática na nossa vida. Oremos. Ó Pai querido, que felicidade de saber que o Senhor atua nas diferentes histórias. Sejam jovens, sejam idosos, o Senhor está aqui, ó, ajudando a todos nós. Muito obrigada por tudo. Vamos abrir a Tua palavra agora, fazer considerações importantes e queremos a presença da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando em nosso coração. Damos liberdade para que isso aconteça. Obrigada por tudo. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Na escolha da mensagem dessa noite, eu pensei assim, existem diferentes grupos de pessoas em diferentes idades e eu quero muito trazer uma mensagem especial para um grupo muito especial, Senhor. E aí Deus me disse assim, você precisa falar para um grupo que eu amo tanto. Claro que não vai ser exclusivo para esse grupo de pessoas, ok? Mas você vai se encaixar na mensagem dessa noite, independente da sua idade. Mas eu estou pensando neste momento de uma forma especial, porque Deus me pediu para falar com você. Sim, essa vozinha querida que já está com seu cabelo embranquecido, esse vozinho que talvez esteja em casa, assim, feliz, sentado no sofá, dizendo que bom que esse momento chegou para estarmos juntos. Então, nesta noite eu quero, em nome de Jesus, por meio de histórias bíblicas, por meio de um personagem especialmente, falar que Jesus se importa com você. E o relacionamento com Ele, que eu sei que para muitos começou lá na infância, ainda junto com os pais, mas que para outros este relacionamento começou já lá na fase da velhice. Eu quero falar que Jesus quer estar conosco em todos os momentos, em todas as nossas idades. Ele é o nosso amigo mais próximo, é aquele que traz sentido para a nossa existência. E é por isso que nesta noite eu convido a você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura de dois versos muito especiais. Eu amo falar sobre este personagem porque ele traz para o meu coração a certeza de que vale a pena viver uma vida ao lado de Jesus. E quando a idade chegar, quando nós chegamos lá aos 50, 60 anos, mas no caso deste personagem, ele já estava lá com uma vida centenária, viu? Os 100 anos já estavam chegando para ele. E aí nós vemos que alguém, mesmo em idade avançada, ainda continua acreditando em Deus e dizendo que vale a pena. É muito bom. É muito bom saber que não apenas para os anos de grandes realizações, ali formando família, que Deus é importante no cuidado com os filhos adolescentes, mas um relacionamento com Ele, até mesmo na nossa velhice, tempo tão bom da vida, tempo onde nós olhamos e dizemos assim, muita coisa aconteceu e com maturidade, com experiência, eu cheguei até aqui. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que dizem assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu amo esses versos. Esses versos foram escritos pelo discípulo amado, sim, aquele que está com Jesus, ali desde o início do seu ministério, a quem Jesus diz assim, mãe, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe no momento da sua morte na cruz. Jesus entrega a sua própria mãe aos cuidados do jovem discípulo João. João, quando escreve o Evangelho, relatando ali o ministério de Jesus, desde nascimento até morte, ele já havia escrito o livro do Apocalipse, sabia? Ele estava ali na ilha de Patmos, escreve o livro do Apocalipse, depois de escrever o último livro da Bíblia, cheio de revelações de Deus sobre a história da humanidade, sobre como será a nossa vida depois que tudo que Deus fizer aqui de restauração. Ele fala sobre os escolhidos, sobre aqueles que descansam no Senhor. Depois que ele faz todo este panorama da história que nós estamos vivendo do finalzinho do tempo antes da volta gloriosa de Jesus, é que ele se volta para escrever sobre o ministério de Jesus enquanto esteve aqui. E olha como ele começa. Ele começa dizendo que Jesus é Deus, porque ele estava lá no princípio, criando todas as coisas, a ação, o verbo, aquilo que fazia tudo acontecer. Surgimento de tudo, luz, sol, estrelas, a relva, os animais, Adão e Eva, tudo criado pela mão de Deus, pelas mãos de Jesus. Ele reconhece a divindade de Jesus, mesmo depois de ter passado aqueles anos, Jesus ter morrido, de ter sido, sim, filho do trovão. Ele era estouradão quando ele era jovem. Agora encontramos este idoso dizendo assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, encontramos João dizendo assim: eu vi novos céus e nova terra. Eis que as primeiras coisas são passadas. Ele conseguiu ver com os olhos da fé, por meio de revelações que Deus fez a ele, um novo céu, uma nova terra. E ver é algo muito importante para João, porque ele viu os milagres de Jesus, ele olhou para Jesus na cruz e viu os olhos de amor de Jesus, ele viu as mãos de Jesus marcadas pelos cravos. Quando Jesus aparece a ele e aos outros discípulos, ali, ó, trancados no cenáculo, com medo. Conversamos sobre isso no domingo. E agora, João, ele fala assim: esse Deus a quem conheci ali ainda na minha juventude ainda continua sendo o mesmo Deus. E é por isso que eu quero falar neste momento de uma forma muito íntima ao seu coração. O relacionamento íntimo de João com Jesus é uma inspiração. O relacionamento íntimo com Jesus, agora eu digo para você, gera resiliência, gera confiança, esperança e também reserva cognitiva e qualidade de vida. Eu já falei para você que reserva cognitiva é a capacidade do cérebro adulto em lidar com os efeitos dos processos do envelhecimento. Um cérebro que está envelhecendo de fato, mas devido aos comportamentos que este adulto teve, pode trazer proteção para este cérebro lá na velhice. Por isso que nós olhamos, às vezes, um cérebro já com as marcas do envelhecimento, com algumas regiões já bem afetadas, mas a vida da pessoa está normal. Ela está jovem, ela não tem Alzheimer, não tem Parkinson. Sabe aquela doença que a pessoa fica com aquele tremor incontrolável? Porque o cérebro envelheceu. Mas sabe o que a gente vê? Existe um estudo muito, muito interessante de Tovar Murray e foi publicado em 2011, dizendo que a espiritualidade contribui para o bem-estar na velhice. Sabe o que a espiritualidade faz na velhice, segundo este estudo científico? Pois bem, favorece a resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar momentos muito difíceis. E eu sei que você aí, olha, que já passou dos 50, 60 anos de idade, já enfrentou muitos momentos difíceis. Não enfrentou, dona Adelaide? Enfrentou ou não enfrentou, dona Maria? E seu João? Olha lá, sustentar os filhos, muitas vezes saindo na madrugada para trabalhar na roça ou pegar um ônibus para ir à distância. Sabe por que você ainda tem esse cérebro, esse vigor? Mesmo que a idade avançada tenha chegado, eu sei que tem gente aqui com 70 anos, com 80 anos. Lá no envelhecimento, a espiritualidade te permite ter um envelhecimento bem-sucedido. Certos comportamentos e crenças religiosas e espirituais estão diretamente relacionados com a felicidade geral e a saúde física. Claro, e por que está relacionado? Porque elas desestimulam o engajamento, por exemplo, em comportamentos que não são muito saudáveis. Existe também um outro estudo tão interessante de Gutes e Camargo. E eu gosto de falar aqui, olha, o nome dos autores, dos artigos, para que vocês vejam que a gente está falando de ciência mesmo. Nesse estudo de Gutes e Camargo, eles dizem, chegam à conclusão de que a fé como uma preocupação humana, universal, ou seja, é necessário que eu tenha uma fé, cuidarmos da nossa vida espiritual, ela favorece seguir por um caminho religioso em prol de uma vida organizada, que possa contribuir para a dignidade humana. A busca por valores de estima, amor, respeito e proteção pode ser encontrada pela fé, que possibilita atribuir sentido à existência. Sabe, os idosos que apresentaram uma consciência mais profunda e positiva vinculada à necessidade de aproximação com Deus ou com um ser superior, manifestaram aceitação com a proximidade da morte. A morte chega mais serena para quem confia em Deus. E um outro estudo muito, muito interessante mostra, lá publicado por Teixeira e Lefebvre, olha o nome todo francês aqui, nem sei se pronunciei direito. Em estudo realizado por eles, com idosos com câncer, mostraram que é importante ter fé no enfrentamento da doença, uma vez que ela aumenta a força para lutar e vencer o desafio do adoecimento. Assim, então, os achados estiveram relacionados ainda à evidência de que a leitura de textos religiosos contribuiu de forma positiva tanto para a aceitação da doença como para a segurança, tranquilidade e otimismo na recuperação da saúde. Confiar em Deus traz para o nosso coração a certeza de que mesmo que enfrentemos dificuldades, é possível vencê-las. É possível olhar ainda com esperança para a vida. Um outro estudo, olha, só vou citar mais um ou dois aqui para vocês, ok? Para que assim, então, você possa dizer assim, ai, que bom que eu acredito em Deus. Ou possa te levar à decisão, mesmo aí com a idade que você tem, de falar assim, tá bom, como aqueles jovens das nossas histórias, histórias de esperança, e disseram assim, eu vou experimentar então essa relação com Deus. Um estudo publicado por Panzini, e foi o estudo brasileiro sobre espiritualidade e saúde mental mais acessado da revista de psiquiatria clínica brasileira, mostrou que existem evidências sobre a relação entre espiritualidade e um desfecho positivo dentro de uma visão mais ampliada de saúde. Então, aquelas pessoas que acreditam em Deus têm mais e podem ter mais qualidade de vida. Ainda concluíram, e estas são palavras da autora, ok? A Raquel Panzini, doutora Raquel Panzini, que diz assim, olha, há indícios consistentes de associação entre qualidade de vida e espiritualidade e religiosidade. Outros três artigos, eles enfocam nas aplicações de aspectos da espiritualidade, sabe onde? Na prática clínica, isso mesmo. E estas são palavras do neurologista Mário Pérez e dos colaboradores deste estudo. Além disso, nós encontramos, por exemplo, a Sociedade Norte-Americana de Psicologia, o Colégio de Psiquiatria de Londres. Além disso, tantas sociedades ao redor do mundo, tantas universidades, até mesmo no Brasil, que já desenvolvem disciplinas, cursos e projetos sociais baseados na espiritualidade. Porque hoje a ciência sabe que, para que você tenha um cérebro mais saudável, para que lá na sua velhice você possa ter condições de enfrentar melhor as doenças, e não é só no pensamento de que é possível sim vencer, Deus está comigo, claro que isso é o mais importante, mas faz do seu cérebro um cérebro melhor. Quando a gente olha para o cérebro e fala assim... Ah! É um cérebro envelhecido, olha como as estruturas mudaram. Parece que algumas regiões já estão menorzinhas. Estão ali, não enrugados, porque o cérebro já é enrugado, mas funcionando já de forma mais lenta, de uma forma diferente. Mas como pode esse cérebro já com tanta alteração da velhice e essa pessoa não tem perda de memória? Não tem algumas doenças que são típicas da velhice? Tudo isso é reserva cognitiva que foi construída ao longo dos anos também acreditando em Deus. Quando eu olho para João, um homem idoso, ali ainda acreditando em Jesus, que passou do homem, do filho do trovão, para o discípulo amado, eu só posso ver o que Deus pode fazer comigo e com você. Uma caminhada com Ele traz para nós a possibilidade de uma vida, independente da fase em que nos encontramos, uma vida melhor. Sabe, quando eu olho alguns idosos que estão aí, ó, talvez esquecidos pela família, eu tenho vontade de levar tudo para casa. É verdade. Quando eu olho, por exemplo, aquelas vozinhas no mercado fazendo aquela compra, eu fico imaginando como a comida vai ser saborosa. Quando eu olho para vocês, que ainda estão aqui, olha, ligando para a gente na TV Novo Tempo. Se você ainda não ligou, eu quero que você ligue agora, para você sim. Ó, a dona Zenaide, que é um nome que eu sei que muitas de vocês têm. Olha, dona Zenaide, se você ainda não ligou pedindo a sua revista, ela não é só para quem tem filho, não, tá? Vou passar de novo o telefone para vocês, tudo bem? Olha, 0, a operadora aí do seu chip, ok? Da sua companhia telefônica, 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Ou você pode nos chamar pelo WhatsApp 12982, é isso, né? 8283-0040. Então você pode pedir, porque essa revista é para você. Independente do momento da nossa vida, Deus quer cuidar de nós. É tão lindo quando eu imagino o momento que os pais de Jesus o levam até o templo. Quando Jesus chega lá com seus pais, com 8 dias de nascido só, um casal pobre, estavam levando uma ave como sacrifício, como oferta de gratidão pelo nascimento do filho. E quando eles entram no templo com aquela criança, duas pessoas reconheceram que aquele bebezinho recém-nascido era o Salvador do mundo. E essas pessoas foram Simeão e Ana, dois idosos. Ana, conta-se que ela já tinha 84 anos na ocasião, e ela reconhece o Messias e o coração dela se agita de tanta alegria, e Simeão pede para segurar aquele bebê. Eu fico tão emocionada quando eu penso nessa cena. Ele chega para os pais e diz assim: eu posso segurar o Salvador do mundo? E ele coloca Jesus no colo e diz assim: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Sabe, queridos? Sabe você, que já tem a idade que tem? Você já viu muita coisa acontecer. Você já viu muitos milagres que Jesus realizou. Você pode ser o suporte necessário para o seu neto adolescente. Não, você não passou da idade, não. Quando ele estiver meio confuso, fala assim: meu neto, eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi tanto milagre Deus fazendo. Você acha que Ele não cuida de você? Deus quer usar o que você viu Deus fazer na sua história, porque ela é importante para a gente. Ela é importante para o seu neto, para os seus filhos, para a sua igreja, para a sua comunidade. A sua história não é ultrapassada, não. A sua história é de superação, de força. De uma época, sabe, que a gente não tinha muito carro, talvez? E você conseguia ali, olha, ir de bicicleta, a pé, trabalhar para sustentar filhos. Você é a prova, sim, de que existe vitória para aqueles que confiam no Senhor e que continuam a caminhada. Vocês viveram histórias que nós jamais viveremos. Vocês estiveram em um tempo que nós nem éramos nascidos. Você tem uma história de transformação. Aquele homem diz assim: eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. E eu quero perguntar para você, em nome de Jesus: os seus olhos, vovô, os seus olhos, vovó, já viram a salvação do mundo? Já conseguem contemplar Jesus? Quais os milagres que Ele já fez na sua vida? Eu sei que muitas vezes os anos vividos trazem cansaço. Eu sei que muitas vezes o nosso coração dói. Mas olha, que você não fique preso aos sofrimentos da vida. Eu quero, nesta noite, desejar a você um outro tipo de prisão que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 12, que nos diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ai, que versos lindos. Olha, eu quero que vocês saibam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu quero que você volte à fortaleza. Está se sentindo fraco? Às vezes parece que a perna não acompanha. Não estou falando que todos os idosos estão nessa condição. Mas a sensação é de que os anos estão chegando, né? Olha, voltai à fortaleza. Jesus é a sua fortaleza. Se alguma coisa, até durante essa pandemia, fez você achar que não tem mais forças, voltai à fortaleza. E que você vai ser para sempre, sabe o quê? Preso da esperança, porque os seus olhos já viram a esperança. Já viram a salvação do mundo atuando na sua história. E olha, Deus está te prometendo que Ele vai te restituir tudo em dobro. A tristeza, sabe as perdas que você já passou? De perder pai, mãe, irmãos. Porque a vida foi acontecendo, a velhice foi chegando e aquelas pessoas que você ama já morreram. Deus vai te restituir tudo em dobro. O relacionamento com Deus é importante para a qualidade da sua vida, para que você possa ter boas memórias, para que você, ao olhar para a sua história, possa ter a mesma visão que João teve na ilha de Patmos. Quando ele está lá e ele escreve o Evangelho segundo João, é muito interessante. Ali na cena do Getsêmani, quando Jesus está suando gotas de sangue, e os outros evangelhos fazem essa descrição de um Jesus sofredor, clamando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. João não faz esse relato. João não cita, ele só fala que Jesus entrou no Getsêmani e ele já foi traído. Talvez porque João estivesse com os seus olhos ainda fixos na oração de Jesus, relatada no capítulo 17, aí do Evangelho de João, onde Jesus está orando pelos seus discípulos e por nós. E sabe, João lembra exatamente o que Jesus falou. Há três momentos apenas que Jesus fala, usa o termo, eu quero, fazendo um milagre no Getsêmani. E quando ele diz assim, Senhor, ele fala para o Pai, eu quero vê-los outra vez. João tem o olhar preso no eu quero vê-los outra vez. E é por isso que ele é capaz de ter esperança. E eu gosto muito de algo que Paulo Freire fala sobre a esperança. E eu quero, de fato, ler como ele faz, falar para vocês exatamente como ele fala sobre o que é esperança. Esperança, para ele, é diferente do que a gente muitas vezes imagina. E ele diz assim, olha, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer do outro e fazer de outro modo. Aquele que enxergou em Jesus o Deus do Gênesis pôde escrever sobre ele no Apocalipse. Entendeu o início, testificou sobre o fim. O eu sou, atemporal, transcendental, se revela encarnado para aquele que o amou e lhe concede o privilégio de testificar que ele habitou entre nós. O verbo encarnado lhe ensina o que é amar, esperar, pregar, testificar. O Cordeiro de Deus, sereno e rendido ao tirar o pecado do mundo, surge como o leão de Judá, tirando o seu povo do mundo. a luz do mundo ilumina o seu coração na fria e escura ilha, trazendo a certeza de que a pátria substituiria Pátimos. João viu Jesus, não apenas pela convivência, mas aceitou levá-lo dentro de si, mesmo quando Jesus já havia subido aos céus. Eu gosto muito de dizer que Ele é o nosso grande amigo. E que muito em breve, eu quero muito ver essa cena. João encontrando o seu melhor amigo, Jesus. Aquele homem que morreu idoso, mas ainda acreditando que Jesus era Deus. Eu não vejo a hora desse encontro especial acontecer, mas sobretudo, eu quero que você também tenha o privilégio de encontrar com Jesus. Sabe quantas pessoas não tiveram o privilégio que você está tendo de chegar à sua idade? Quantas pessoas faleceram nessa pandemia ainda muito jovens? E você é a esperança que a minha geração precisa enxergar. Nesse momento nós vamos escutar uma música especial cantada pelo quarteto Arautos do Rei. E nós vamos saber ainda mais, se o seu coração se está fraquinho, saiba que um encontro especial está marcado para você, para João, para todos nós com Jesus. Escutemos essa canção.
Vou morar com meu Jesus, Que alegria então será numa nuvem bem pequena, do tamanho dessa mão.
Eu verei Jesus voltando, revestido de poder.
Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será.
Aceite ainda hoje este céu que está preparado para você. Mas doutora, eu fui longe demais. Eu estou aqui idoso, mas eu não cuidei direito dos meus filhos. Eu não dei abraço, só soube trabalhar. Não cuidei direito da mãe deles. Ainda existe esperança para mim? Claro que existe. Aceite Jesus. Ele veio para trazer novidade de vida, independente da fase que nós estamos vivendo. novotempo.com/eu aceito. Se você hoje, aí, já idoso, achando que não tem mais solução, diz assim: eu quero sim me entregar a Jesus. Para você que foi mãe muito jovem, e hoje ao olhar para trás diz assim: como eu gostaria de voltar atrás para cuidar melhor dos meus filhos. Eu escutei hoje uma mulher falando isso. Eu estou idosa, mas carrego a dor de não ter cuidado dos meus filhos da forma que deveria ter cuidado. O Deus é aquele que faz nos olhar para a nossa própria história e encontrar nela possibilidades de salvação. Eu sei que talvez você tenha ficado sozinho durante este isolamento social, ali quietinho para se proteger. Essa distância talvez tenha trazido dores para o seu coração, mas que todos os dias, a partir de agora, você diga assim: eu consigo ver o Senhor e entregar-se a Ele. Vamos orar neste momento? Oh, Pai querido, obrigada por saber que o Senhor aceita cada um de nós, sejamos nós ainda muito jovens, tenhamos mais experiência, que a oração de João, que toda a revelação que ele recebeu, a vida que ele viveu mesmo após a sua ressurreição e ida para os céus, continuando firme ao seu lado, que nós também, ao avançar da idade, sejamos perto de ti. Obrigada por tudo. Cuida de cada vozinho, cada vozinha, cuida de cada família. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, não porque em nós haja mérito, mas da mesma forma que Jesus preocupou-se com a sua mãe, eu sei que Ele está preocupando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.